Está comigo Sónia Santos com o Nunca é Tarde e já chegaram os meus convidados de hoje, o Mário Carneiro. Ele é diretor-geral da Fundação Gestão dos Direitos dos Artistas, que hoje lança um programa de apoio à integração de artistas com deficiência no mercado de trabalho. Já vamos conhecer melhor este programa. Tenho também comigo a Joana Gomes, que é bailarina e é cega. Olá, boa tarde, bem-vindos.
Boa tarde.
Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada mesmo por estarem aqui no Nunca é Tarde. Eu fiquei entusiasmadíssima quando conheci este programa, acima de tudo porque muitas vezes pessoas sem qualquer deficiência, sem qualquer limitação, arranjam 1500 desculpas, porque ai, não tenho tempo, ai, não tenho jeito, ai, não sei o quê, não é? E depois temos estes exemplos como o da Joana, que perseguem um sonho, vão atrás dele, independentemente do que seja, não é? Este programa, Mário, começando por si, o que é que vem a trazer de novo às artes?
Em primeiro lugar, boa tarde e obrigado pela oportunidade. Eu acho que realmente há aqui uma dimensão que ultrapassa as artes, em primeiro lugar, porque enquanto programa destinado aos artistas com deficiência, é um programa que eu creio que é inédito, é um programa que visa precisamente proporcionar aos artistas com deficiência a possibilidade de acederem àquilo que é uma atividade já de si difícil e complexa, como dizia há bocado, quer dizer, muitas pessoas pensam ser artista neste país é terrível, provavelmente ser um artista com deficiência mais difícil é de encarar o futuro. A Fundação GDA tem como missão precisamente apoiar os artistas. E essa é a sua atividade, digamos assim, enquanto fundação que foi criada por uma entidade de gestão de direitos dos artistas intérpretes, atores, bailarinos e músicos, e dentro deste conjunto de pessoas, algumas são pessoas que têm uma deficiência e que para exercerem a sua atividade profissional enquanto artistas se deparam com problemas que normalmente os artistas sem deficiência não se deparam. A nossa intenção foi, por um lado, pensar como é que podemos ajudar a superar estes obstáculos e, portanto, proporcionar aos artistas com deficiência o acesso à sua profissão de uma forma semelhante àquela que os artistas que não têm deficiência exercem, e depois, obviamente, que temos consciência que é assinalar uma dimensão pouco trabalhada no nosso país, que é a dimensão em geral da acessibilidade das pessoas com deficiência e de todo o problema da inclusão e portanto, consideramos que era nossa obrigação trabalhar não só os artistas, digamos, que não têm deficiência, mas também todos os artistas. Não é o único programa que temos nesta, com dimensões que têm estas características. Há pouco tempo também lançámos um programa precisamente para jovens artistas a início de carreira e para artistas mais idosos e que têm maiores dificuldades de acesso ao mercado de trabalho. Temos que ter atenção a todos os artistas e não apenas a alguns. E foi essa a intenção inicial.
Joana, quais são as grandes dificuldades? Nós todos fazemos uma ideia, mas gostava de ouvir de ti, de viva voz, as dificuldades que sentiste para ingressar no mundo das artes, nomeadamente seres bailarina.
Acho que, acima de tudo, a principal dificuldade é em que os outros artistas e coreógrafos e entidades às vezes nos vejam tão capazes como qualquer um outro artista que não tenha deficiência. Eu sinto que às vezes tenho que provar muito mais que sou capaz do que qualquer outro artista que não tem deficiência nenhuma. Essa é a principal razão, a principal barreira. Depois, outra que eu sinto é que às vezes é muito mais fácil, porque quer queiramos, quer não, é mais fácil trabalhar com um bailarino que não tem nenhuma deficiência. Porquê? Porque eu exijo muito mais tempo.
Uhum.
Pronto, que é inevitável. E depois, em termos de recursos, e esse tempo também vai exigir que, se calhar, uma criação que era feita num mês vai precisar de ter uma duração de 2, por exemplo.
Pois, lá está. Olha, quando eu falava de ah, nós todos pensamos em limitações, não tinha pensado nessas duas daí. Portanto, realmente.
Mas são, elas existem.
Claro, claro, não? E por isso mesmo claro. É que eu te pedi, porque imagina, pensamos na acessibilidade, uma das barreiras, não é?
Uhum. Que, também.
Também.
Porque
é.
No meu caso, felizmente, a deficiência é só visual, não preciso de um espaço que tenha acessibilidade em qualquer. Uhum. Em qualquer espaço de dança eu consigo entrar, mas, por exemplo, para outras pessoas da companhia que estão de cadeira de rodas, é um filme encontrar um espaço com acessibilidade em Lisboa, por exemplo. E isso faz com que também outras entidades descartem a possibilidade, às vezes, de dar sequer a oportunidade de tentar.
Este programa consiste, quem nos está a ouvir, porque já agora uma pergunta, um extrazinho, assim, um parênteses. Este programa não é só para pessoas com deficiência e que querem ingressar no mundo das artes, é bailarino ou o que quer que seja, mas também para quem já é artista e entretanto adquiriu alguma limitação, é ou não?
Este programa, tal como todos os programas e iniciativas da Fundação GDA, é sobretudo dirigido para os artistas profissionais.
Ah, ok.
E, portanto, aquilo que está em causa, sobretudo, é garantir aos artistas profissionais acesso a duas coisas fundamentais. Uma é a formação. Formação especializada, portanto os artistas vão poder individualmente solicitar apoio para fazer uma determinada formação em Portugal ou no estrangeiro, ou as organizações onde trabalham podem fazer isso e coletivamente solicitar apoio para fazer a formação. Vão poder também as organizações criar programas de formação elas próprias, portanto propor apoio para organizarem ações de formação para artistas com deficiência, e depois tem uma segunda vertente, que é uma vertente ligada, digamos, à empregabilidade, que é um apoio à contratação de artistas com deficiência por parte das estruturas de produção artística. E, portanto, há aqui uma dimensão que tem a ver, sobretudo, com garantir o acesso dos artistas profissionais ao exercício da sua atividade.
Uhum.
Também há, obviamente, uma intenção que é levar pessoas que têm uma atividade artística não profissional, mas continuada, que têm alguma formação e que, sobretudo, têm uma enorme vontade de se tornar profissionais, a poderem encarar como uma possibilidade na sua vida, tornarem-se artistas.
Portanto, visa-se mesmo a profissionalização, ou de quem já é, portanto, e dar condições para ou de quem quer ser profissional.
É exatamente a mesma coisa que fazemos com os outros artistas. Não há aqui nenhuma distinção. Nós trabalhamos muito sobre a formação, por exemplo.
Uhum.
E, portanto, tal como criamos ações de formação para artistas, neste caso, a intenção é criar maiores condições para que os artistas com deficiência possam aceder a ações de formação que lhes são destinadas em específico, que têm as características necessárias para aquilo que são as suas limitações, eventualmente. E, portanto, é igual.
Joana, como é que é o teu dia-a-dia? Como é que a tua profissão, quantos ensaios, quantas vezes ensaias por semana? Como é que é a vida de artista?
Neste caso é um bocadinho variável, porque tudo depende se temos espetáculos ou não.
Uhum.
Temos uma coisa que é as aulas regulares, porque lá está, como o Mário diz, a formação é super importante e é a base.
E terá que ser contínua, não é?
Exatamente, terá mesmo que ser contínua. Nós temos aulas regulares, que são normalmente duas, três, é conforme também as possibilidades. E depois, quando são épocas de espetáculos, aí normalmente é o dia inteiro.
Bem, um dia inteiro de trabalho, não é?
Sim.
Mário Carneiro e Joana Gomes, a propósito deste programa, que achei extraordinário, muito obrigada por terem estado no Nunca é Tarde, e as maiores felicidades para este programa Arte Sem Barreiras. Obrigada.
Obrigada.
Obrigado, boa tarde.
A cada música que passamos, fica mais perto de chegar a casa. Renascença, a par com o mundo, impar na música.